Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre os vazamentos de mensagens do Intercept Brasil, com o cientista político Wagner Mancuso e o jornalista Frank Valverde. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Wagner Mancuso é professor e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, nos cursos de Gestão de Política Pública e nos programas de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, também da Universidade de São Paulo. Frank Valverde é jornalista, professor e presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Frank, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Wagner e ouvintes do programa.
Professor Wagner, seja bem-vindo.
Boa tarde, Joel, Franklin.
Muito bem, agora nós vamos com uma entrevista exclusiva com o Glenn Greenwald, que é um dos responsáveis para Intercept Brasil, direto do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com ele. Boa tarde, Glenn. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, aqui pela Rede USP de Rádio. Glenn, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a imprensa brasileira em relação à liberdade de expressão?
Até agora, eu acho que falaria 8 ou 9. Eu era, antes que eu se tornei uma jornalista, era uma advogada constitucional nos Estados Unidos. Trabalhei muito com a Constituição norte-americana e as proteções para a imprensa livre aqui no Brasil é mais forte do que a Constituição norte-americana. Mas, obviamente, o governo Bolsonaro e Sergio Moro não acredita na imprensa livre. Por causa disso, eu estou me atacando, tentando me investigar, também fazendo isso com outros jornalistas. Então, acho que agora provavelmente daria nota 5 ou 6, com certeza desceu.
Muito bem, Glenn. Como você disse, você tem sofrido muitas pressões a nível pessoal da sua família e em relação ao seu trabalho. A imprensa internacional e a brasileira divulgou esta semana, que o governo brasileiro está querendo saber, através do COAF, através da Polícia Federal, os movimentos da sua conta. Como é que você vê essa pressão que você está sofrendo?
Obviamente é um ataque gravíssimo na liberdade da imprensa. Obviamente eu estou fazendo reportagem, jornalismo investigativo sobre o político bem poderoso no país, o ministro da Justiça, Sergio Moro, e de repente a Polícia Federal, que ele comanda, iniciou uma investigação. Depois de 15 anos estou morando nesse país, nunca aconteceu. De repente, eles querem investigar minhas finanças, meus bancos, tudo isso é obviamente vingança e punição para a reportagem que eu estou fazendo, mas isso não é a primeira vez que isso aconteceu. Todos políticos, todos os governos autoritários, todas as tiranias fazem exatamente a mesma coisa. Eles atacam qualquer jornalista que está revelando a corrupção das pessoas no governo. Então, isso é exatamente o que está acontecendo.
Muito bem, Glenn. De todos os vazamentos, qual que você considera o mais importante, fundamental?
Obviamente, o fato que o tempo todo, não às vezes, não nas episódios idosados, mas o tempo todo, o fato que Sergio Moro estava colaborando com os procuradores, quase o chefe do Força Federal do Lava Jato, mandando todas as coisas, inclusive a sequência das operações, que deve ser investigado, que não deve ser investigado, protegendo pessoas que ele achou ela um aliado importante, como o ex-presidente Henrique Cardoso. Tudo isso mostra a mesma coisa, que Sergio Moro o tempo todo estava abusando seu poder judicial, porque ele nunca era imparcial. Ele estava tentando fazer uma operação que é para procuradores fazer, não para um juiz fazer. Ele está agindo com motivos políticos o tempo todo, e o mesmo procuradores dentro o ministro do Público e também o Força Tarefa do Lava Jato, como publicamos, estavam falando exatamente isso. E quando ele vem para o governo do Bolsonaro, e o máscara caiu, e não fui eu que estou falando isso, mas os procuradores do Lava Jato, os procuradores do ministro Público, que estou falando que isso mostra que o tempo todo ele estava fazendo tudo com motivos políticos, com parcialidade, e isso está destruindo a credibilidade do trabalho da Força Tarefa do Lava Jato.
Quanto de material você tem ainda para ser divulgado?
Muito difícil para falar com precisão, mas tem muito, muito, muito mais material que vai ser reportado, que vai ser divulgado. Com certeza vai durar meses, mais meses. É nossa obrigação como jornalistas para divulgar todo o material que está no interesse público, e é exatamente isso que vamos fazer.
Glenn, ao meu lado aqui está o Frank Valverde, que é jornalista e professor. Ele é presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Ele quer fazer uma pergunta a você.
Essas denúncias todas que você apresentou aí com a Vaza Jato, se elas tivessem acontecido num outro país que não o Brasil, Estados Unidos, por exemplo, o que já teria acontecido com o ministro da Justiça, Moro?
Olha, eu, na primeira instância, quando eu comecei a ler esse material, eu li isso não como um jornalista, mas como um advogado. E exatamente por causa disso, eu fui chocado que estava lendo, porque nos Estados Unidos é, sinceramente, impensável que um juiz fizesse isso, mesmo no caso mais pequeno que você pode imaginar, mais insignificativo. Se um juiz nos Estados Unidos falasse com um lado no segredo, sem o outro lado sabendo, esse juiz vai ser demitido sem discutir, sem nada. Muito menos no caso com tal importância como o caso do Lula, quando ele estava liderando as pesquisas para a eleição presidencial. Então, mas eu não sou um advogado no Brasil, sou um advogado nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que eu fiz para fazer minha reportagem, eu encontrei com especialistas na lei brasileira, nas jurídicas, todos os professores do direito, e eu perguntei, eu mostrei essas conversas, e eles foram indignados, não como pessoas na esquerda, porque eles não eram. Eu procurei pessoas que não são políticos, exatamente, não têm ideologia, exatamente porque eu queria entender a realidade das códigos éticos para juízes, e eles foram indignados como advogados que acreditavam no sistema brasileiro da justiça e também acreditavam no ministro, então, naquela época, o juiz Moro, e eles me explicaram exatamente como exatamente nos Estados Unidos e outros países no mundo democrático, obviamente é proibido para um juiz ficar colaborando com um lado no segredo, dando direções, instruções, obviamente parcial para um lado contra o outro. E depois disso eu sabia que isso seria um escândalo grande, por causa do comportamento é obviamente antiético.
Glenn, tenho mais uma questãozinha para você. O que você acha dos bolsonaristas que, ao lerem todas as denúncias que você apresenta, que são denúncias assim absurdas, que mostram claramente que o ministro Moro e, enfim, toda a cúpula do que hoje está dirigindo o Brasil se beneficiou das ações do ministro, não acreditarem ainda que houve toda essa articulação para eles chegarem ao poder e acabam denegrindo a sua imagem? O que você tem a dizer disso? Dá para acreditar que essas pessoas não tenham noção ainda do que realmente aconteceu de fato nesse país?
Tem um padrão que acontece em todos os países quando jornalistas fazem uma reportagem divulgando corrupção cometida pelas políticas poderosas. Eles atacam os repórteres que estão fazendo isso. Eles tentam distrair a atenção do conteúdo do jornalismo. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. O problema que Sérgio Moro tem agora é que não é só eu que estou reportando isso. Nós temos uma equipe de jornalistas e editores brasileiros no Rio do Brasil. Também já estamos reportando juntos com o maior jornal no Brasil, foi o São Paulo, que verificou independentemente que o material é autêntico. Também já publicamos, reportamos com a Renato Azevedo, jornalista bem conhecido na direita. E agora que como foi confirmado, o Veja também está trabalhando como parceiro com a gente, uma revista da direita que estava sempre apoiando o Sérgio Moro, que também estava trabalhando com o mesmo material, que também verificou que o material é autêntico. Então, não tem táticas que eles podem usar para me atacar, para tentar destruir a minha reputação. Tudo isso não vai funcionar, porque agora tem muitos jornalistas com muito veículos da grande mídia, com todas as ideologias, que também estou fazendo a mesma reportagem.
Olhar da Cidadania está ouvindo o Glenn Greenwald, um dos responsáveis pelas divulgações que foram feitas a respeito do comportamento da Operação Lava Jato. Ele comanda Intercept Brasil. Glenn, para a gente fechar a entrevista, eu tenho ao meu lado aqui o professor Wagner Mancuso, que é professor de doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo. Ele tem uma questão para você.
Glenn, parabéns pelo excelente trabalho que vocês do Intercept Brasil estão fazendo. Eu queria saber como você avalia o desempenho do Sérgio Moro e a linha de defesa que ele tem adotado nas audiências, nas comissões do Senado e da Câmara.
É incrível, porque o tempo todo ele está usando uma tática que está totalmente cínica e falsa. Ele está sempre tentando botar em dúvida se as conversas são autênticas, porque ele não tem uma outra defesa. Ninguém com um pouco de racionalidade pudesse olhar para essas conversas e concluir que o comportamento do Sérgio Moro é certo, é justificado, é obviamente indefensável. Então, a única tática que ele tem é para nos atacar, para botar em dúvida se o material seja autêntico. Eu posso entender que juiz como o Sérgio Moro não lembra tudo que ele escreveu em 2018 meses atrás, mas obviamente, sem uma doença no cérebro, obviamente ele lembraria algumas coisas que ele escreveu, sobretudo coisas muito importantes. Por exemplo, não deve investigar Henrique Cardoso porque pode merendar um aliado importante, ou mandando que uma procuradora é bem fraca e ela não deve participar na casa do Lula. Obviamente, ele lembra que ele disse todas essas coisas. E eu acho que pessoas estão perdendo apoiadores exatamente porque todo mundo pode ver que ele está usando táticas que uma pessoa culpada usa. Ele não tem uma defesa. Ele está sempre tentando distrair o conteúdo do comportamento dele, o conteúdo do nosso jornalismo, com mentiras que são bem primitivas, que todo mundo pode reconhecer que são falsas. E por causa disso, ele é totalmente reduzido agora. Ele é apoiado só para a direita extrema, os bolsonaristas. Ele quase perdeu todo o apoio dele, exceto essa facção que apoia o governo do Bolsonaro. E eu acho que é porque todo mundo pode ver como ele está reagindo.
Glenn, para fechar nossa entrevista, rapidamente, como você vê o comportamento, a reação da sociedade brasileira em relação ao trabalho da Intercept Brasil?
Na realidade, para ser totalmente honesto, eu fiquei surpreso de uma forma positiva. Por exemplo, como a grande mídia, exceto o Globo, estava reportando o material, todo mundo, exceto o Globo, está querendo ter acesso para esse material, reconhecendo a importância do arquivo. E mesmo o Globo agora está tratando as divulgações com um pouco mais responsabilidade e imparcialidade. Tem muito apoio com advogados, com juristas, com associações em defesa da liberdade da imprensa. Eu acho que a coisa mais interessante e mais reveladora até agora e as revistas e jornais na direita que ficava 5 anos aplaudindo e apoiando Sergio Moro e Lava Jato, começando com Veja e Estadão, na primeira semana, por exemplo, Estadão publicou um editorial falando que o Sergio Moro deveria renunciar ao cargo público dele e Deltan deve ser afastado. Isso era impensável um mês atrás. Então, tudo mudou tão rápido porque as revelações são chocantes. E, obviamente, Sergio Moro ainda tem pessoas defendendo ele, pessoas na direita, pessoas dentro do governo Bolsonaro, pessoas na parte da mídia. Mas, para mim, o impacto deste nosso jornalismo é tão forte, tão grande, porque pessoas, eu acho, sentem traídos, porque eles acreditavam que Sergio Moro era honesto e ético, e nosso jornalismo está mostrando que isso não é a verdade. E acho que pessoas estão sentindo zangado porque eles estão sentindo traídos.
Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela entrevista. E a gente vai conversando durante a trajetória dos vazamentos que a Intercept Brasil está realizando a respeito do submundo da Operação Lava Jato e do comportamento do ex-juiz Sérgio Moro. Novamente,
perfeito.
Um grande abraço.
Obrigado pelo convite, muito obrigado.
Ouvimos a entrevista exclusiva aqui no Olhar da Cidadania com Glenn Greenwald.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre os vazamentos de mensagens da Intercept Brasil com o cientista político Wagner Mancuso e o jornalista Frank Valverde. Muito bem. Professor Wagner, como o senhor vê a reação do governo em relação a esses vazamentos?
Do governo e dos apoiadores do Sérgio Moro em geral, acho que a reação tem sido de desacreditar, basicamente, ou então colocar dúvida sobre o que foi revelado, né? E que, o que eu acho que é a reportagem política mais importante do século XXI no Brasil. E então a estratégia tem sido isso, questionar, dizer que não há certeza sobre a forma de levantamento dos dados, que o que está ali pode ser total ou parcial mentira, e em caso de ser verdade, que não estaria nada, não seria nada grave. Então, acho que essa tem sido, em linha geral, a reação do, não tanto do governo, mas principalmente do Sérgio Moro nas suas defesas, né?
Franklin, inicialmente a imprensa resistiu em divulgar os vazamentos e depois ela gradativamente foi aderindo. Quais são os motivos?
Pode existir dois motivos, né? Possivelmente um que não fica muito claro, mas digamos que fica assim nas entrelinhas, é que muitos dos órgãos de comunicação da grande imprensa brasileira são apoiadores, ou eram apoiadores do Sérgio Moro, do governo Bolsonaro, até pelas propostas conservadoras que esse governo que está quer implementar no país, né? Julgando o país até por um grande retrocesso político, econômico, cultural, enfim. E outra questão eu não chequei essas informações, né? Eu não sei se elas são válidas ou não, se elas estão corretas. Então há certa reticência inicial a partir do momento que elas são divulgadas. Mas depois que elas são divulgadas, e notem, inicialmente não foram desmentidas por nenhum dos envolvidos, eu acho que isso que é importante ser dito, elas não foram desmentidas, os veículos de comunicação começaram a acreditar. Opa, pera lá, isso é verdade, porque eles não negaram de pronto, né? A não negação automática ou imediata dessas informações que foram veiculadas acabaram que avalizando sim que elas eram verdadeiras. Tanto que eles questionavam, e questionam até hoje, a questão da divulgação da forma como foi colocada. Né? Que isso foi ilegal, escuta ilegal, invasão ilegal, mas não o conteúdo. Né? Eu acho que o conteúdo que é importante ser discutido. Né? E esse conteúdo é um conteúdo que você tem que se discutir, porque ele atinge diretamente na prática política que essas pessoas estavam realizando.
Professor Wagner, depois de viver um protagonismo importante nos últimos anos no país, o Poder Judiciário agora se vê diante de um impasse. Como é que o senhor vê esse cenário?
Bom, acho que vai ter duas coisas. Uma, a discussão jurídica sobre as informações que estão sendo reveladas, o impacto que isso pode ter no... Assim, até em responsabilizar o Sérgio Moro, os procuradores, e outra que é o impacto que isso pode ter nos processos jurídicos das pessoas acusadas na Lava Jato e principalmente no caso do presidente Lula. Eu acho que eles vão precisar enfrentar com seriedade essa questão, porque o material que foi revelado é extremamente grave e mostra uma parcialidade muito grande na avaliação principalmente do caso do presidente Lula. E eu acho assim, inevitável que isso seja levado em consideração e que, pelo menos no caso do presidente Lula, um novo julgamento seja feito por um juiz efetivamente imparcial.
Uma pergunta para os dois. Depois dos vazamentos, como é que fica a Operação Lava Jato?
Acho que ela fica comprometida, né? Totalmente comprometida, porque ela já, digamos, ela tem um vício de origem. Tá? Tem um vício de origem. Claro que deve-se fazer uma certa seleção, né? Há algumas questões que, ao meu ver, pelo menos como jornalista, verificando o que já foi produzido pela Operação Lava Jato, há alguns casos que você não tem como questionar muito, né? O caso do Palocci, por exemplo, réu confesso, o caso do Cunha, por exemplo, que está mais do que... pelo que foi apresentado, provado. Então, isso são questões aí que deveriam ser continuadas por um outro juiz dentro do parâmetro normal que a justiça deve ter, não do que o Sérgio Moro adotou. No caso do presidente Lula especificamente, pelo menos vendo de fora, assistindo o que está apresentado, o presidente Lula foi condenado sem provas, né? Acho que aí que está um grande problema. No caso específico do presidente Lula, que eu acho problemático, porque não tem como provar. Nos outros casos que você tem prova ou que o réu confessou, esse caso tem que continuar, sim, tem que continuar e tem que se levar a cabo o julgamento, enfim, a pena dessa pessoa. O que acontece muito a questão da delação premiada. Tem certas delações que você percebe que o sujeito está denunciando, no caso específico do presidente Lula, para tentar amenizar a sua pena, né? E a gente percebeu durante esse período da Lava Jato que havia uma certa pressão do Sérgio Moro para querer que as delações premiadas atingisse diretamente o presidente Lula, porque era o líder das pesquisas na campanha eleitoral para presidente da República.
O executivo de uma das empreiteiras, a OAS, ele divulgou na semana passada um documento dizendo que ele não foi pressionado pelos promotores que trabalham na Operação Lava Jato. E aí a carta foi endereçada a uma jornalista, né, a Mônica Bergamo.
Sei, da Folha de São Paulo, da Band News. É, claro, acho que ele não tem outra saída, né? Porque até se ele diz que foi pressionado, né, a questão da negociação premiada, eu acho que não volta a ser feita no caso dele. Ele não tem como, agora vai fazer o quê? Uma delação premiada com relação à pressão que ele recebeu do Poder Judiciário, né? Ou dos representantes do Poder Judiciário. Acho que fica complicado. Ele entrou numa digamos assim, num caminho meio sem volta, né? Então ele tem que defender, dizer que não é. Agora, ele diz que não foi pressionado a troco do quê? Por que ele lançou essa carta? Alguém cobrou dele isso? Acho que são certas coisas, eu como jornalista começo a questionar. Pera lá, por que isso? Essa resposta ainda nós não temos, mas é a pergunta que nós temos que fazer. Por que isso?
Vamos dar uma pausa na entrevista com o cientista político Wagner Mancuso para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Muito se debate hoje no Brasil e no mundo sobre o vazamento pela imprensa de informações de caráter confidencial detidas pelo Estado ou por agentes do Estado. No Brasil, a polêmica maior acontece agora em função dos vazamentos de trocas de mensagens entre promotores da Operação Lava Jato e o então juiz Moro, que julgava a maior parte dos casos. Há muitas questões jurídicas importantes nesse caso. Já falei aqui de quão essencial é a imparcialidade dos juízes, sem a qual o sistema do Estado de Direito não faz qualquer sentido. Mas outra das questões importantes nesse caso é saber se a liberdade de imprensa autoriza a utilização de informações fruto de vazamento que rompa o direito à intimidade dos agentes públicos que tiveram sua comunicação pessoal revelada. O tema não é novo e tem a ver com o papel da imprensa e dos vazamentos ou dos chamados whistleblowers, delatores, na democracia contemporânea. Remonta-se ao caso dos chamados documentos do Pentágono, no qual, em decisão tomada em 1971, a Suprema Corte norte-americana fixou o direito da imprensa de publicar, com reserva de fonte, informações protegidas pelo sigilo, obtidas e vazadas, portanto, ilegalmente, mas politicamente relevantes. Nesse caso, a Suprema Corte declarou que a Constituição protege a imprensa livre e que essa proteção tem um papel essencial em nossa democracia. Que a liberdade de imprensa serve aos governados, não serve aos governantes. E mais, que o poder do governo de censurar a imprensa foi abolido para que a imprensa permanecesse sempre livre para censurar o governo. Em suma, que a imprensa deve ser protegida justamente para que possa revelar os segredos do governo e informar o povo. Assim sendo, não parece haver qualquer dúvida que, ao prever a liberdade de expressão, de comunicação e de imprensa, tanto a Constituição brasileira, em seu artigo 5º, inciso 9º, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, em seu artigo 13, como, por fim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em seu artigo 19, protegem o direito da imprensa de revelar vazamentos e, o que é mais fundamental, o direito do povo de saber de segredos que escondam ilegalidades perpetradas pelos agentes do Estado no exercício de suas funções. Norberto Bobbio, um dos maiores pensadores do direito e do Estado de todos os tempos, considerava a democracia o governo do poder público em público, ou o governo de um poder visível. Russell Weaver, professor norte-americano, em uma recente coletânea publicada na França sobre Estado e transparência, defende que em um sistema democrático moderno, um nível de transparência governamental é essencial. Se as pessoas votam em candidatos, expressam suas preferências sobre as principais questões do dia, então elas precisam ter informações suficientes sobre o funcionamento do Estado, justamente para permitir que tomem decisões informadas, diz o professor norte-americano. Para o direito atual, portanto, não importa que a fonte da informação a tenha vazado ilegalmente. Importa que o povo tenha o direito de conhecer os maus feitos escondidos pelos agentes do Estado e a imprensa tenha o direito de revelá-los. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos nossa conversa sobre os vazamentos de mensagens do Intercept Brasil com o cientista político Wagner Mancuso e o jornalista Frank Valverde. Professor Wagner, como é que ficam os trabalhos da Operação Lava Jato depois desses vazamentos?
Pelo menos até agora, no que foi revelado, principalmente em relação ao caso do presidente Lula, fica completamente comprometido. Primeiro porque mostra uma insegurança muito grande dos procuradores em relação à própria denúncia contra o Lula no caso do Triplex. Eles falavam entre si e com o juiz Sérgio Moro que eles tinham medo de que a acusação era muito baseada em indícios frágeis, provas indiretas. Depois, eles tinham dúvidas sobre a própria relação entre o Triplex com a questão da Petrobras, que era uma ligação fundamental para o caso ir para as mãos do Moro. Fora isso, a série de conversas do Moro com o Dallagnol e do Moro com o procurador Carlos Fernando de Souza Lima, também afirmando que a defesa estava fazendo um showzinho depois do depoimento, do primeiro depoimento do presidente Lula no caso do Triplex. E a própria desconfiança que os procuradores tinham em off sobre a parcialidade, sobre a imparcialidade do Moro, dizendo, principalmente quando ele estava já na expectativa de ser convidado para fazer parte do governo Bolsonaro, que ele violava o sistema acusatório, que a ida dele ao governo ia reforçar ligações de parcialidade, politização, partidarismo contra o PT, que faria a Lava Jato ficar com a cara de uma República do Galeão. Eu acho que eles próprios desconfiavam disso e eu acho que o efeito, no caso da Lava Jato, principalmente no caso do presidente Lula, é inevitável. Vamos ver se o judiciário vai fazer o que se espera dele, né?
Franklin, setores da imprensa estão confundindo a opinião pública, afirmando que esse episódio, digamos, pode comprometer o combate à corrupção no país. Pouca gente está falando que são coisas totalmente distintas. Como é que você vê essa cobertura da imprensa focando a corrupção?
Essa questão da corrupção no Brasil, ela é milenar. Milenar não digo, é secular, né? Porque acho que desde que chegou as caravelas do Cabral com os portugueses aqui, já existia a corrupção. Aliás, foi ele que trouxe a corrupção aqui para o Brasil da forma como nós conhecemos, né? Até pelas primeiras cartas do Pero Vaz de Caminha, né? Você pode resgatar essa questão da corrupção. Os veículos de comunicação, há muitos deles que eles são defensores da linha política do governo atual e têm interesses em que continue esse governo, né? Baseado na fundamentalmente no combate à corrupção. Mas eu pergunto, há uma série de questões também relacionadas à corrupção que atingem o próprio governo que não se avança. Eu acho que há uma série de interesses de certos veículos em querer divulgar e querer combater os vazamentos, enfim, e não atinge no ponto certo a quem interessa isso. Né? Acho que a elite que está aí não quer realmente, uma parte dela pelo menos, não quer que sejam aprofundadas essas questões.
Muito bem, agora nós vamos ver uma música da escolha dos nossos convidados. Começamos com você, professor. Escolheu Beth Carvalho, Virada.
Eu acho que essa música tem bastante a ver com o que essa série de reportagens do Intercept pode representar no caso do presidente Lula.
Trabalhar demais, se o que eu ganho é pouco, se cada dia eu vou mais pra trás, dessa vida levando um soco, e quem tem muito tá querendo mais, e quem não tem tá no sufoco. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, vamos dar o troco. Nosso time não está no degredo, vamos à luta sem medo, é hora do tudo ou nada. E o que adianta eu trabalhar demais, ha! Se o que eu ganho é pouco, se cada dia eu vou mais pra trás, essa vida levando soco, e quem tem muito tá querendo mais,
e quem não tem,
e quem não tem tá no sufoco. Vamos lá. Marcada. O nosso time não está no degredo, vamos à luta sem medo, é hora do tudo ou nada. E o que adianta? Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, vamos dar.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre os vazamentos de mensagens do Intercept Brasil com o cientista político Wagner Mancuso e o jornalista Frank Valverde. Agora vamos direto para ouvir a Rádio ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A cidade de Salvador, no Brasil, acolhe a Semana do Clima da América Latina e Caribe entre 19 e 23 de agosto. Uma série de eventos pretende impulsionar a resposta da região à atual emergência do clima, em meio a crescentes apelos por uma ação climática mais forte e mais rápida. A Semana do Clima será organizada pelo governo brasileiro, em parceria com organizações internacionais e regionais, e pela cidade de Salvador. A agenda do evento já está disponível online, apresentando um cronograma dinâmico de atividades que demonstrarão a crescente ambição climática em toda a região, desde discussões técnicas até diálogos temáticos. O objetivo é cumprir as metas do Acordo de Paris sobre mudança do clima de limitar a elevação da temperatura média global a 1,5 graus Celsius e alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Para impulsionar a ambição e acelerar a implementação do Acordo de Paris e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, os resultados da semana irão alimentar os resultados da Cúpula sobre Ação Climática, organizada pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em 23 de setembro, na sede da ONU. Da ONU News, em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, agora nós vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna semanal.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Uma das grandes preocupações da sociedade nos dias de hoje é a intolerância. E esse é o tema do professor Christian Ducker. Olá, Christian.
Olá, Joel. A intolerância é um sentimento que cresce na razão direta da diversidade, do nosso encontro, da nossa convivência com outros que não são iguais a nós. E por não serem iguais a nós, elas são presas fáceis da nossa fantasia. A gente começa a imaginar que assim, tudo que não vai muito bem com a gente é porque o outro, esse outro que não é da nossa família, não é da nossa cultura, que não fala a nossa língua, ele pegou alguma coisa, ele fez alguma coisa errada, né? Ele é, no fundo, o responsável por uma parte da minha infelicidade, uma parte daquilo que não vai muito bem na minha vida. Então a intolerância é um instrumento do ressentimento. A intolerância é o caminho pelo qual a gente começa a atribuir aos outros aquilo que é a fonte de determinação das nossas próprias vidas. Então o intolerante, ele pode se fazer assim de muito valente, ele pode ter uma imagem muito viril, ele pode colocar assim uma bravata e uma ofensa aos outros, e ele precisa fazer isso porque no fundo isso esconde a sua própria fragilidade, isso esconde que ele está mais preocupado com o gozo alheio do que com incrementar e polir aquele que seria o seu próprio. Está mais ocupado com o cisco no olho do outro do que a trave que impede de ver nos seus próprios olhos. Então, intolerância é algo que a gente tem que tratar e a gente trata no dia a dia. A intolerância, quando ela adquire assim, força de discurso público, é porque a gente não a controlou, a gente não a percebeu na nossa vida cotidiana. De como a gente é intolerante com os outros e, principalmente, como a gente é capaz de ser intolerante consigo. A gente não admite aqueles desejos, a gente não aguenta aquelas ideias, a gente não suporta ser menos do que as imagens e ideais que a gente tem de nós mesmos. E aí está, então, o foco desse primeiro sentimento de inadequação que nos leva a criar fantasmas e a criar pessoas que são um prato feito para a nossa intolerância. Tolerar é bom, melhor do que tolerar é descobrir que o outro nos enriquece, que com ele nós somos mais e melhores.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre os vazamentos de mensagens do Intercept Brasil, com o cientista político Wagner Mancuso e o jornalista Frank Valverde. O ex-juiz Sérgio Moro e atual ministro da Justiça, ele tem um apoio popular. Isso tem dificultado a compreensão e a importância desses vazamentos?
Olha, eu acho que boa parte da população está dando apoio. Acho que cada dia que passa esse apoio diminui, né? Acho que tem aquelas pessoas que são mais fanáticas, né, com relação ao governo Bolsonaro, ao Sérgio Moro. Essas estão apoiadas, né? Mas essas acho que seriam as últimas a abandonar o barco. A boa parte da população brasileira já está, digamos, como popularmente se diz, caindo a ficha e percebendo que o que foi feito aqui no Brasil com relação à Lava Jato foi uma ação entre amigos visando o favorecimento de certos grupos. Isso está provado porque o principal juiz dessa operação acabou assumindo o Ministério da Justiça.
Professor Wagner, crise política, econômica no país, agora com os vazamentos. O senhor acredita que a nossa democracia está ameaçada?
Eu acredito que sim. Combater a corrupção é fundamental para uma democracia mais plena, mais aperfeiçoada. O problema é quando você combate a corrupção de forma inadequada, de forma corrupta. Então, eu acho que o impacto dessa operação, do jeito que ela foi feita sobre a democracia, ela pode ser grave, porque se você for sustentar um julgamento injusto contra todas as evidências, isso só pode ser feito pela força, pelo arbítrio. Agora, a própria revisão da Lava Jato pode ser uma oportunidade de aprofundar a democracia, dizer que a gente quer combater a corrupção, mas a gente vai fazer esse combate de forma correta, com o Ministério Público cumprindo seu papel, com o Judiciário cumprindo seu papel, sem uma interação inadequada entre eles, como a gente viu no caso do presidente Lula.
Franklin, a liberdade de expressão pode estar ameaçada com esse comportamento, não só da imprensa, mas de certos setores da sociedade?
Eu espero que não. Sinceramente, eu acho que ameaça à liberdade de expressão nós temos já há um bom tempo, né? Acho que desde que nós tivemos o golpe de 16, né? 16, o golpe de 16 aí que nós tivemos aí quando foi derrubada da presidente Dilma, nós tivemos uma ameaça aí, sem dúvida. Agora, essa ameaça ela pode ser derrotada através da mobilização popular e mesmo dos veículos de comunicação e daqueles jornalistas, daquelas pessoas que não aceitam que seja atropelada essa liberdade de expressão, de se manifestar, de colocar o que pensa e de defender a democracia neste país.
Franklin, que música faria um registro do que está acontecendo no nosso país no momento?
Hoje, eu gostaria de ouvir a música Canção por la Unidad Latino-Americana, ou Canção pela Unidade da América Latina, uma composição do cubano Pablo Milanês, numa versão dos brasileiros Chico Buarque de Holanda e Milton Nascimento. Ela é um pouco mais ampla do que o momento que nós estamos vivendo. Acho que ela aponta para um caminho que eu acredito que a América Latina deva seguir, o Brasil e todos os nossos hermanos latino-americanos.
Vamos ouvi-la.
Aplazó por un momento, fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Que
separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Quem garante que a história é carroça abandonada numa beira de estrada ou numa estação em glória?
A história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que alegre. É um trem riscando trilhos, abrindo novos espaços, acenando muito braços, balançando nossos filhos.
Lo que brilha com luz própria, nadie lo puede apagar. Su brilho puede alcanzar la oscuridad y otras costas.
Quem vai impedir que a chama sai iluminando o cenário, sai incendiando o plenário, sai inventando outra trama. Pelas que puede costar. Já foi lançada uma estrela pra quem souber enxergar, pra quem quiser alcançar e andar abraçado nela. Já foi lançada uma estrela.
Olhar da Cidadania. Apresentação: Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre os vazamentos de mensagem do Intercept Brasil com o cientista político Wagner Mancuso e o jornalista Frank Valverde. Agora nós vamos ver um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.
Direitos humanos são direitos de todos.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre os vazamentos de mensagens do Intercept Brasil com o cientista político Wagner Mancuso e o jornalista Frank Valverde. Para finalizar o programa, eu gostaria de fazer uma pergunta aos dois. Do que já foi divulgado? Contando com o da última semana, 9 vazamentos, quase 10 vazamentos já foram divulgados. O que de mais importante vocês registram em relação a esse vazamento e o que pode mudar no Brasil depois do que a Intercept Brasil divulgou?
Bom, na minha opinião, o mais importante são dois pontos. Primeiro, essa interação do juiz com os procuradores, o juiz tentando orientar a ação dos procuradores e agindo claramente em concerto, né, com eles. E a visão que os próprios procuradores tinham a respeito da forma de agir do juiz e do significado da ida dele para o governo Bolsonaro, que reforçaria a imagem de parcialidade, de partidarismo. Eu acho que o efeito sobre o combate à corrupção, novamente, eu acho que é uma oportunidade do Brasil rever que combater a corrupção é importante, mas isso tem que ser feito conforme o devido processo legal. O juiz não pode interagir com os procuradores de uma forma que transpareça que eles estão agindo contra um inimigo político.
Que Brasil vai surgir depois dos vazamentos?
Eu espero que seja um Brasil melhor, no sentido de um país que combata a corrupção e suas mazelas de forma adequada, conforme a lei, conforme a justiça, e que a justiça não seja usada como um instrumento político.
Joel, o que mais me chama a atenção nesses vazamentos que o Glenn e a Intercept estão fazendo, é a falta de ética das pessoas envolvidas no poder judiciário. Tá? Eu acho que essa falta de... Você tem que combater a corrupção, sim, antes de mais nada, mas você não pode combater com falta de ética, porque você está sendo corrupto também. Tá? Então você não pode combater a corrupção com outra corrupção. Acho que você tem que ter uma atitude ética nesse princípio. E para finalizar, eu acho importante uma coisa que está sendo muito divulgada aí por alguns veículos de comunicação, que esses vazamentos faltam com a ética jornalística e tudo mais. Eu, como membro da Comissão de Ética do Sindicato de Jornalistas aqui em São Paulo, digo que esses vazamentos estão dentro da ética profissional jornalística. Tá? Quando o interesse popular, social, do público é maior, você pode divulgar, sim, uma série de denúncias que possivelmente, né, isso não está provado ainda, possivelmente tenha sido conseguido de uma maneira não muito ética. Agora, pelo que foi apresentado, pela minha análise, isso trata-se de fogo amigo. Alguém do próprio grupo deles, que talvez não tenha sido contemplado ou talvez tenha tido um despertar de consciência ética, resolveu divulgar essas conversas.
Agradeço a participação do professor e cientista político Wagner Mancuso, do jornalista Frank Valverde, e um agradecimento especial a Glenn Greenwald, que de direto do Rio de Janeiro deu uma entrevista exclusiva ao nosso programa hoje. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.